Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora da gente analisar o mercado lá em Chicago e quando a gente olha basicamente para o que aconteceu com a soja, a gente percebe aí uma queda bastante significativa, cerca de 30 pontos aí nos primeiros vencimentos e o vencimento maio, por exemplo, já se aproximando de novo dos 14 dólares por bushel. A gente quer entender as motivações dessa queda de hoje, mesmo diante dessa informação da própria Bolsa de Rosário, que cortou de novo a safra argentina, cortou aí cerca de 4 milhões de toneladas, de 49 para 45 milhões de toneladas, mas parece que o mercado deu de ombros aí para essa informação. O que está prevalecendo nessa análise de hoje e nesse comportamento de queda dos preços? Vamos lá para São Paulo, onde está Flávio França, chefe do setor de grãos da Datagro Consultoria. Está aqui o Flávio já com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Dia de queda até importante lá em Chicago para a soja, Flávio. Teve motivo para isso? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Sempre um grande prazer estar com vocês. Eu entendo que sim, tinha motivos. Quando a gente terminou o pregão de ontem, uma ligeira alta, né? A semana estava em alta, né? Até segunda e terça. E a gente terminou num nível de sobrecompra técnica. Então, a gente escreveu para os nossos clientes e hoje a tendência era de alguma realização de lucros. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, essa quarta-feira, ela começou já, lá no pregão noturno, já, com a realização de lucros, ela está sobrecomprado, está, tecnicamente, né, uma posição de compra muito elevada. Milho, nem tanto, mas a soja estava sobrecomprada. Então, começamos já o dia com essa pressão vinda de realizações de lucro, né? Algumas vendas técnicas aí. Depois, somou-se a essa realização, esse movimento técnico, também alguns fundamentos. Eu poderia relacionar basicamente a questão da melhora do clima, favorecendo lá a preparação, né, do plantio da nova safra nos Estados Unidos. Também dá para a gente colocar o relatório do USDA de ontem, que teve um teor negativo, né? O mercado trabalhava com a hipótese de estoques mais baixos, a soja e milho, e o USDA manteve a soja e aumentou de milho, né? Então, isso veio com um teor negativo, que foi só parcialmente absorvido ontem, né? E hoje isso repercutiu nos preços. Então, realização de lucros, clima americano, somou também o USDA de ontem, né? E também um sentimento um pouco diferente para a safra brasileira, né? Porque essa última semana, encerrada na sexta-feira, foi uma semana de bom avanço na colheita da safra brasileira. Ainda há um atraso muito grande, mas a defasagem em relação ao normal caiu muito. Nós chegamos a ter uma defasagem de 14%, né? Quer dizer, duas semanas de atraso. Essa defasagem caiu, né? Ontem, até nesse último relatório que nós soltamos aí até sexta-feira, essa defasagem caiu para casa de 6%, né? Pela metade. E essa semana agora, essa semana que a gente está vivendo, né? Ela tem colheita também, ela tem problemas, a gente tem problemas, especialmente no Mato Grosso, com problemas de umidade, região norte do Mato Grosso, né? O Médio Norte, problemas de algumas perdas de área mesmo e perda de qualidade, né? É interessante que nessas últimas duas semanas a gente começou a ter precificação de soja já com ardido, né? Com umidade elevada, né? O mercado, a indústria vai acabar absorvendo essa soja, então ela não vai... A soja que for colhida será negociada e será consumida internamente. Ela não tem padrão para exportação, mas ela acaba sendo misturada e ela é consumida. Então, só perde mesmo a soja que não é colhida, né? Então, aí a gente considera perda. Olha, não vamos colher. Uhum. Mas se colhe com umidade, essa soja com umidade ela é absorvida, então não é perda, entendeu? Aí é perda de qualidade, o produtor perde grana, tem um deságio grande no preço, mas não é perda de produção. É importante deixar claro isso. Então, a gente não tem praticamente muito pouca alteração de, mesmo com essas chuvas, a alteração na previsão de produção continua, não tem alteração. Nós continuamos com uma safra cheia para o Brasil, com esses problemas localizados, especialmente no Mato Grosso, Goiás, algumas regiões, mas lá no Mapito, também ali, Balsas, também o pessoal está com algumas perdas ali, mas não altera o contexto de uma safra grande. Eu acho que o mercado percebeu isso, Alexander, demorou um pouquinho, mas percebeu que a safra brasileira é cheia, né? E a colheita também está atrasada, mas está andando, né? Afinal de contas, nós colhemos até sexta já 40% da safra. Está bem atrasado? Tá. Mas já esteve bem mais atrasado. Ok? Então acho que é essa somatória, viu, Alexander? E aí passou por cima, como você contou, sobre a revisão aí na safra da Argentina, né? A Argentina está realmente com. Teve mais um período de estiagem agora, tem chuvas previstas aí para a virada da semana, mas tem mais um período aí de 15, 20 dias de estiagem, então agravou um pouco mais a perda. Nós estávamos trabalhando com uma safra de 46, 47 para a Argentina, agora já se fala em 45. 44, tem gente mais um pouquinho mais nervoso aí, na mão, na caneta, tá derrubando a safra um pouco mais. E esse número que você citou aí de 45 da Bolsa de Cereais, né, de Rosário. Então, isso meio que o mercado assimilou, vai. Era uma variável e vinha ajudando a subir o mercado nesses últimos dias e hoje só consolidou, né? A notícia
Já
de
estava meio
safra
que.
Argentina é a consolidação de algo que já estava sendo amortecido pelo mercado.
Já está meio que precificado isso já.
Isso. O mercado é sempre assim, né? Ele compra na alta e vende na. Compra na alta. Ele compra no boato e vende no fato, né?
É isso aí. Ô, Flávio, eu não sei se faz sentido para você, mas o que a gente tem ouvido bastante também é a preocupação com a demanda chinesa, né? É, que nesse momento, teoricamente, teria que estar migrando para o Brasil e deixando os Estados Unidos. Como os Estados Unidos trabalham com essa informação? Como Chicago trabalha com essa informação?
Essa, sem dúvida nenhuma, foi uma variável que eu esqueci, coloquei aqui para falar para vocês, esqueci de falar, então bem lembrado. É uma variável também que deixa o mercado na defensiva, né? Porque nas últimas semanas as compras de soja e milho nos Estados Unidos escassearam, né? Teve lá o feriado, né, lunar lá no, na China, mas agora, mesmo depois do final do feriado, a China ainda não entrou comprando mercado, então comprando o produto americano. E então isso é um fator que inibe, né, os preços e até pode provocar alguma pressão também de curto prazo, né, ausência de compras de volume maior de produto norte-americano. Então, vamos botar nessa lista aí também, tá? Essa lista de variáveis de baixa para hoje. E a China, ela não está comprando lá, até porque é bom a gente lembrar que boa parte da soja norte-americana já foi vendida, né? Então, eles têm a disponibilidade deles é bem pequena. E se for para a China comprar hoje, ela vai comprar a soja brasileira, que está muito mais barata, né? Não vai comprar lá. Agora é hora de comprar soja sul-americana. O detalhe é que, como já tem um volume de compras da safra, essa safra nova brasileira aí já está muito vendida, há uma postura cautelosa dos compradores nesse momento. Eles vão comprar na sequência, mas nesse momento a China não está comprando nem nos Estados Unidos e nem aqui no Brasil. Tá? Tem a questão de já estar muito comprado. E um atraso na colheita, e esse negócio das chuvas. Então, a preocupação dos compradores, né, dos importadores, é receber a soja, né, e não fazer novas compras. Por isso, e também a gente percebe tanto o enfraquecimento do lado da demanda no mercado americano, como o enfraquecimento dos nossos prêmios de exportação aqui no curto prazo, né, por conta dessa fraca demanda, vamos colocar dessa maneira, essa demanda meio de lado. Nesse momento aqui no mercado brasileiro também, né?
Mas
Vai voltar. Esses prêmios vão, é um momentozinho aí, pressão, colheita, comprador na defensiva, mas isso daqui a pouquinho vai voltar, né?
Isso que eu ia perguntar para
Mas
você, não é um motivo de preocupação, então. Não é que a China vai
isso.
comprar menos daqui para frente, não,
Não,
né?
não, 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 não. Não, não, não é pra, não, não dá para. É um momento, é um momento. Não é, é uma postura, né, defensiva, um produto americano, porque já não tem muito mais lá, então já acabou praticamente a disponibilidade, e ela está muito cara. Então, se a China vai precisar, e ela vai precisar, agora é a hora de vir para a América do Sul. Só que ela já comprou um grande volume da safra brasileira, ela já está muito vendida. Nós temos aí da safra de soja. 63, 63% da safra já comercializada pelos produtores, né? Boa parte disso para exportação. Então, não tem porquê, não tem um desespero para sair comprando, né? Já está muito comprado e tem essa insegurança trazida pela umidade, pelas chuvas, pelo atraso na colheita.
E se não tem essa intenção compradora, ou pelo menos esse ímpeto comprador nesse momento, o vendedor também não está tão interessado, pelo menos o que parece, né, Flávio?
Não, não. E tem uma percepção do mercado, né? Uma percepção do mercado que de escassez de oferta, né? Especialmente na soja, milho nem tanto. Também há um aperto grande nos estoques americanos, queda no estoque mundial. Mas o aperto da soja é maior, né? Norte-americano, especialmente. Então, esse ano comercial que vai encerrar lá em agosto, é um ano comercial que vai estar com o estoque americano de soja muito baixo. Então, a percepção do mercado e dos produtores que ainda tem produto é que tem muita água para rolar ainda embaixo da ponte. Nós estamos recém colhendo a nossa safra, né? Com alguns problemas ainda na finaleira da safra, né? Então, o sentimento do mercado em geral é que pode vir mais altas por aí, né? Tem a safra, tem essa safra da Argentina que está com problemas, né? Então, isso tudo coloca minhoca na cabeça ou lenha na fogueira do mercado, e mesmo que ele caia agora momentaneamente, ele tem força, né? Até entrar a safra norte-americana, até Chicago cair e refletir uma safra nova americana lá em setembro, né? Tem muita água para baixar, passar debaixo da ponte. Tem a própria safra dos Estados Unidos, né, do clima lá. Então, o sentimento é de que o preço ainda pode subir e tem realmente essa possibilidade, né? E aí, o pessoal já está muito vendido,
Retrai, né?
já está muito vendido, então a postura é conservadora, né? Acho que o termo certo é que o produtor agora está sendo conservador. E eu acho que faz todo sentido, né? Faz todo sentido, porque realmente a gente tem esse aperto. A gente realmente tem a perda na Argentina, né? Então tem o um aperto, tem essa demanda, nossa safra está muito já bem vendida, então tem uma demanda internacional positiva, né? A economia global está se recuperando, então tem demanda na China, na Europa, na Ásia, então faz sentido, né? Pelo menos ali até o mês de agosto, setembro, quando vai entrar a safra americana, faz sentido que o mercado interno ainda reaja, ainda possa experimentar mais altas, né? E depois, no final do ano nosso aqui, certamente teremos uma entre safra longa até nós colhermos lá em janeiro, fevereiro de 2022. Então, tem muita, realmente, muita água para passar debaixo da ponte.
E o atual momento não é favorável também, né? A gente tem Chicago em queda, a gente teve hoje o dólar perdendo mais de
O dólar também, né?
2%, né? Você
O
falou
dólar
dos.
está muito no alto ainda, né? Comparado com o início do ano, ele está super aquecido ainda por essa questão aí, esse nervosismo político, especialmente aqui no país. Mas ainda está muito alto, né? Então, mas comparado com ontem, a queda hoje foi bem razoável. Então, hoje um dia que os preços, pelo menos nominais, caíram de forma generalizada. Aí o Chicago, um prêmio frouxo e um câmbio mais fraco. Então, isso subiu ontem, segunda-feira e tal, hoje pancada para baixo, tá? E aí ninguém vende, né? É um dia de mercado interno bastante calmo, né? Bastante calmo.
Mas como você disse, com boas perspectivas ou pelo menos com oportunidades aí pela frente.
Continua, continua, tranquilamente, né? Tranquilamente. O mercado tem bastante suporte. Como eu disse para vocês, o estoque americano irá baixo, muito baixo, até entrar a safra nova americana. Né? E vai ser lá a partir de setembro que eles colhem a soja. E aí a previsão é de um aumento de área. Né? Se eles tiverem um clima regular, ok. A situação de aperto nos estoques melhora talvez um pouquinho na temporada 21-22. Uhum. Né? Mas não muito. Então nós vamos continuar com o Chicago alto. Né? Mesmo com uma safra americana cheia, 21-22 vão ter o Chicago acima da média. Né? Isso deve continuar. Portanto, você tem um quadro bem sólido com os preços externos. Você tem um quadro muito bom de demanda interna, de demanda externa aqui no Brasil, né? Eu acho que avaliar, e os próprios prêmios estão sofrendo a pressão dessa falta de demanda e do avanço da colheita, os próprios prêmios também vão reagir na sequência, naturalmente. Então, realmente, não é hora de vender, né? Aguardar. A única variável que pode atuar contra o produtor nas próximas semanas seria a variável câmbio, uhum. né? Porque o câmbio tem uma distorção agora de natureza política, mas que pode ser amenizado se nós tivermos avanços de reformas, de privatizações, está tudo lá no Congresso, né? O governo baixou no Congresso uma pilha de reformas, de medidas, de MPs, etc., está tudo lá. Se o Congresso conseguir, e está dando sinais melhores, né? Com a mudança da presidência da Câmara e do Senado, os sinais nesse momento são melhores, são mais animadores. Né? Está saindo da gaveta uma porção de projetos e começam a ser discutidos. Então, isso é bom. E aí, se nós tivermos esse avanço, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que a taxa de câmbio vai esfriar durante uhum. os próximos meses. Né? Então, a única variável, né, ainda sujeita a turbulências, né, a surpresas absurdas e negativas, como a dessa semana, uhum. Turbulências, etc., mas ele ainda tem um viés positivo, porque se o país começar a andar e a economia começar a rodar, o emprego diminuir, né, naturalmente você vai ter uma taxa de câmbio mais baixa do que esses níveis aí de quase R$6 que tá hoje.
Muito bom. Meu caro Flávio França, por enquanto, muito obrigado, meu amigo. Obrigado pela sua participação e disponibilidade de estar ajudando a gente a entender essa movimentação lá em Chicago. E já fica o convite para voltar mais vezes, viu, Flávio?
Tá bom, eu agradeço o convite. Eu gostaria só de aproveitar o embalo, Alexander, e fazer um convite para o pessoal. A gente tem uma turma do curso online de análise já confirmada, né? Já está confirmada, já tem um monte de gente já inscritas, no dia 19 agora de março, semana que vem, tá? É curso de um dia inteiro online. E depois, na outra semana, dia 25, 26, tem um curso com a turma também confirmada de gestão de risco de preço. Então, tudo isso que a gente está falando hoje aqui, uhum. a gente esmiuça isso, explica bem e arredonda bem nesses dois treinamentos. Tá? Então, fica o convite para todo mundo que quiser, é só entrar no nosso site lá, datagro.com, tá? datagro.com, sem o BR, e vocês vão ter as informações aí para fazer a inscrição, tá bom?
Dá tempo ainda de fazer a inscrição, então, Flávio?
Dá tempo, ainda tem algumas poucas vagas, mas ainda tem.
Legal. Então, aí, curso online, o primeiro já semana que vem.
Isso, o de análise de mercado é soja, milho é para sexta, dia 19, e gestão de risco de preço, mercado futuro, mercado a termo, mercado físico a termo, futuro e opções, e lá no dia 25 e 26 de março,
outra semana. Isso é muito legal, aprender a participar desses mercados, fazer a sua proteção, enfim, garantir seu resultado no final das contas.
A gente tem falando muito sobre isso, né, Alexandre, por conta justamente dessa insegurança de mercado que a gente está vivendo agora, uhum. de pandemia, de preço, né? E a gente tem uma porção de instrumento e o mercado não usa, né? Então, à disposição da gente para poder sair desses enroscos, dessas surpresas que o mercado apresenta, como você lidar melhor com isso, né?
E o produtor não usa porque desconhece. Está aí uma oportunidade para você conhecer e ver na prática como é que essas ferramentas podem te ajudar aí no gerenciamento da sua comercialização.
Exatamente.
Nós indicamos aí, portanto, os cursos do Flávio França para que você possa aprimorar a sua forma de comercializar e de entender o mercado. Meu caro, muito obrigado, viu?
Valeu, um abraço a todos.
Valeu, abraço para você também. Está aí Flávio França aqui com a gente no Notícias Agrícolas, explicando o comportamento dos preços dessa queda até importante da soja lá na Bolsa de Chicago hoje, quase 30 pontos na maioria dos vencimentos. No caso do maio, 30 pontos mais 25. A gente vai ver na tela agora como se comportaram os preços. Olha aí, o março, 14 dólares e 11 centos por bushel, queda de 29 pontos mais 75. O maio, 14 dólares e 9 centos por bushel, 30 pontos mais 25 de queda. Agosto, 13 dólares e 55 centos por bushel, queda de 27 pontos mais 25. E o setembro, 12 dólares e 81 centos por bushel, uma queda de 24 pontos mais 75. Uma queda importante aí para a soja. Vamos ver o milho, como o milho se comportou. Também do lado vermelho da tabela. Março, 5 dólares e 47 centos por bushel, menos 14 pontos mais 25. O maio, 5 dólares e 34 centos por bushel, perdeu quase 12 pontos. O julho, 5 dólares e 24, perdeu 10 pontos e meio. E o setembro, 4 dólares e 96 centos por bushel, uma queda de 6 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, que para março fechou com queda também de 5 pontos mais 75 a 6 dólares e 50 centos por bushel. O maio, 6 dólares e 52, perdeu 4 pontos. Julho, 6 dólares e 43, perdeu 4 pontos mais 75. E o setembro, 6 dólares e 43 também, uma queda também de 4 pontos mais 75. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência.